E vamos ao assunto, é política com o Thiago Alessandro. E hoje meu tema com o Thiago é um tema que a gente até já conversou, tá? Sobre a Sanepar. Paranavaí agora vai romper definitivamente com a empresa de saneamento estatal, já tem um contrato, inclusive, para ver a indenização, e tem também o contrato emergencial com a Sanepar, mas pretende retomar a Prefeitura de Paranavaí o serviço. Isso é uma tendência, né? O que acontece quando o saneamento é retomado? E por que que essa tendência está acontecendo, não só em Maringá, em outros municípios? Isso demonstra o enfraquecimento do poder do Estado sobre os municípios? Uma valorização do poder dos municípios sobre vários setores? Meu caro Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Olha, o que passa pela questão da retomada dos serviços municipais é basicamente aquilo que a gente já comentou por aqui e dá para entender agora com o fenômeno Paranavaí também de maneira ampliada. Quando você tem a gestão municipal da água, você pode negociar mais cargos, você vai ter que criar uma autarquia ou uma secretaria para tomar conta, você consegue negociar melhor apoios e também entender melhor como que a água pode chegar até o contribuinte de maneira mais barata e que seja também vantajosa eleitoralmente, né? Então, passa um pouco por isso também, tá? A gente não pode ser inocente, puritano, achar que a discussão não passa por esse ponto. Agora, passa pelo aspecto também de que os municípios, eles podem se organizar melhor, né? O Estado, ele é um ente federado, um ente que depende da União e depende dos municípios para sua existência, né? Ou seja, quase que um ente abstrato. O Reginaldo Dias toca bastante nisso aqui quando a gente fala do aspecto estatal, mas o Estado, ele não consegue ou não tem conseguido dar conta de tudo aquilo que ele precisa tomar conta. Então, talvez passar para os municípios seja uma opção voltada, necessária, para que o município gere melhor a condição da água que chega, ou que ele consiga também resolver os gargalos de maneira muito mais eficaz e mais ligeira. Fico pensando no município que ele é um pouco afastado da cidade de Polo, ele vai sofrer mais para conseguir manter a água organizada. O município que é a cidade de Polo, caso de Maringá, caso de Paranavaí, a tendência é que ele consiga oferecer um serviço um pouco melhor e mais rápido, porque você tem uma estrutura mais robusta para conseguir dar conta desse tipo de prestação de serviço, né? Então, com uma estrutura mais robusta, obviamente que você presta um serviço de qualidade ou tende a prestar um serviço de qualidade melhor do que aquele de uma cidade um pouco menor, né? Então, há esse diferencial também. Mas, para mim, Gilson, fica claro que perpassa muito a questão da água por um aspecto de organização e autonomia política municipal. Quer dizer, você consegue ter uma autonomia melhor, você consegue gerir politicamente melhor e consegue também pensar politicamente como que a água, a concessão do serviço de água, pode ser bom ou ruim para o seu mandato ou para as gestões que você venha fazer ou para as disputas eleitorais que você venha fazer. Agora, se você passa a água e terceiriza para uma empresa privada, uma empresa particular, aí os contratos precisam ser bem negociados e bem feitos. A gente está com traumas de contratos no estado do Paraná e em alguns municípios também. Trauma do contrato do PCCC, o trauma do contrato do pedágio, o trauma do contrato da concessão da Sanepar aqui em Maringá. E aí esses traumas, eles precisam ser curados de uma maneira que eles durem aquilo que é bom para o empreendedor, ou seja, ele precisa de 20, 15 anos para poder ter um retorno, e aí ele pode ser renovado, ou que ele seja mais vantajoso ainda para o município. Uhum. É um município que tem essa possibilidade de conseguir fazer exigências e cobrar. A gente está, por exemplo, com a concessão do serviço funerário, que é municipal no Brasil, e inclusive está com uma discussão aí judicial a respeito da renovação aqui de Maringá, que é um serviço extremamente específico e que você não tem capacidade técnica para que outras empresas prestem. E aí eu fico pensando que a mesma situação aconteça na água, né? Será que a gente vai ter tantas empresas com tantas capacidades, com capacidade técnica tão específica assim, para poder prestar um serviço de qualidade para Maringá? Então, o meu medo com a saída da Sanepar é um só. É um serviço que hoje chega, né? A água chega com qualidade na maioria da cidade, o esgoto também, mas que possa piorar, né? Então, a preocupação é só essa, de que você possa piorar a qualidade por um preço mais barato, né? Às vezes, compensa você pagar um pouquinho a mais, mas ter uma qualidade melhor.
Perfeito, meu caro Thiago. Aí tem uma outra questão que eu queria puxar com você e conversar em cima disso, né? Bem rapidinho. É de que parece que é uma tendência de municipalização, como você mesmo já colocou e colocou bem, dessas cadeias de poder, dessas relações de poder, que fortalece muito o ente municipal, né? E é claro que é na cidade que as coisas acontecem, é na cidade que a gente sente de forma mais eficiente ou não o serviço público, às vezes nem tem o serviço público. Eu estava comentando agora há pouco de que o Brasil é muito desigual, né? E na questão do saneamento também é muito desigual. No Paraná tem muita desigualdade. A gente tem hoje no Brasil em torno de apenas 30% das cidades brasileiras com esgoto, por exemplo, tratado. Então você tem uma dificuldade também de você atender populações de baixa renda. E são municípios pobres. Claro que as pessoas reclamam, pô, o município rico tem que ficar pagando a conta do município pobre, mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte de uma unidade, que é o Estado, e de uma federação. Né?
Exatamente, né, Gilson? O problema é do Pacto Federativo no Brasil, né? Cada Estado deveria ter sua lei, sua autonomia financeira, e deveria até gerar uma certa competitividade um pouco maior entre os Estados e os municípios. Algo que a gente não tem no Brasil, porque a gente tenta arrastar todo mundo ir ao mesmo tempo junto, que é uma utopia, né? No país com a dimensão continental como o Brasil, é praticamente impossível que isso aconteça. Agora, no aspecto aqui estadual, né, dá para a gente resolver o problema. Eu acredito que é possível resolver, sim. É possível que um município colabore com o outro e mais. Que os municípios possam formar consórcio também no aspecto do fornecimento de água e esgoto. É possível que os municípios façam consórcios. Hoje a gente tem experiências aqui, inclusive na região, de consórcio de educação, compartilhando uma secretaria de educação para 10 municípios. Quer dizer, você diminui a conta, paga um profissional mais qualificado e traz esse profissional para resolver problemas comuns com as 10 cidades. Por que a gente não pode ter um consórcio de saúde, o Cisa Mosé? Por que a gente não pode pensar também num consórcio de água e esgoto? Tem consórcio de asfalto, né? Tem um município que paga uma parte do asfalto, o outro oferece o maquinário, o outro oferece o funcionário. Por que não pensar nisso também para os pequenos municípios aglutinados? É a forma do pequeno município sobreviver e é a forma de ele crescer também no Pacto Federativo.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala no nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano. Também você pode acessar o conteúdo do Thiago pelo site thiagovalenciano.com.br.